continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado ouvindo conosco Escala Brasileira. Hoje temos aqui o Francisco Falcon, grande baixista, multi-instrumentista, compositor. Lembrando que você que está em Florianópolis nos ouve em 93,1, Porto Velho 103,7, no Rio de Janeiro em 105,9, Rio de Janeiro, que é de onde nos fala o nosso querido Francisco Falcon, mais precisamente em Niterói, não é isso, Falcon?
Isso aí, Niterói.
Beleza, beleza. No último bloco, Falcon, você começou a falar sobre o livro, né? O Baixo no Choro, não é isso?
Contrabaixo no Choro.
Contrabaixo no Choro. Conta pra gente como que é essa relação do Baixo no Choro, né? E por que você escolheu escrever um livro do contrabaixo no choro e não no funk, não no rock? Como foi que nasceu essa ideia, Falcon?
Cara, na verdade, isso é uma consequência da vivência que eu tive na faculdade de música, na licenciatura em música na Unirio. E eu, quando comecei a cursar lá a graduação, né, eu acabei me envolvendo com o pessoal que tocava choro, comecei a interagir com a galera que tocava choro, comecei a me interessar pelo estilo choro. E quando eu tive que fazer a minha monografia de conclusão de curso da licenciatura, né, eu já estava começando a fazer essa pesquisa de tocar alguns temas de choro utilizando técnicas específicas do baixo elétrico, no caso o slap, por exemplo, até o piscato, até o two hands. Uhum. E aí eu lembro que eu criei alguns arranjos, se não me engano foi o Tico Tico no Fubá, e foi mais algum que eu não lembro. E aí eu escrevi a monografia mostrando a possibilidade de você usar o choro no aprimoramento técnico do contrabaixista. E aí, isso aí foi a porta de entrada para o meu mestrado. Quando eu fiz o mestrado, era um curso de mestrado profissional, no qual você tem que apresentar no final do curso um produto, né? Além de você escrever um texto acadêmico sobre o produto, você tem que apresentar o produto. Uhum. E aí o produto pode ser um site, pode ser um livro, pode ser, enfim, um CD, um DVD, pode ser várias coisas. E eu acabei optando por fazer um livro didático. Então eu peguei esse material que eu estava utilizando, que eu tinha utilizado na monografia, desenvolvi esse material e acabei mostrando, criando um método onde a pessoa aprende a tocar os acompanhamentos do choro e também melodia, né? Mas de uma forma pedagógica, digamos assim, né? Então, eu, com base na experiência que eu tinha também dando aula, eu acabei vendo que era possível eu ensinar, por exemplo, dentro de outras coisas, ensinar a harmonia no braço do instrumento tocando choro, né? Uma das coisas que eu penso em função disso aí. Então, o contrabaixo no choro foi o resultado de toda essa experiência acadêmica que eu tive, de conviver com o pessoal que toca choro. Legal, de querer tocar em roda de choro. Eu acabei tocando, desenvolvi vários projetos, fiz parte, por exemplo, da criação do Clube de Choro de Búzios, que até hoje existe. Uhum. Eu trabalho lá em Búzios, né? Eu trabalho desde 2011 na escola Tom Jobim, em Búzios. E acabei juntando com o pessoal de lá na época, em 2011, a gente montou um clube de choro. E esse clube de choro segue adiante, estão sempre tocando. Eu que não estou com eles atualmente, raramente consigo encontrar com eles. Mas é um projeto muito legal que surgiu dessa época. Juntou pessoas que tocavam outros estilos que estavam interessados em aprender a tocar choro. E a coisa realmente tomou forma e tomou um rumo bem interessante. Então, o livro Contrabaixo no Choro foi isso aí. E eu comecei também a pesquisar. Além disso aí, de lançar o livro, comecei a fazer pesquisas. Tipo, conhecer outros baixistas que também tinham esse interesse pelo choro. Criei grupo no Facebook, né? Até um brother lá de São Paulo também lançou um livro depois. Com uma temática parecida. Que é o Contrabaixo na Roda de Choro, do Marquinhos Paiva. Grande baixista, grande brother. Então, assim, são livros que são pioneiros nesse tema, né? Nessa temática aí de contrabaixo dentro da roda de choro. Mas, na prática, se você for observar, o contrabaixo, ainda que na sua versão acústica, existe no chorinho já há muitos anos, né? Desde Jacó do Bandolim já tinha baixista tocando baixo acústico no choro, talvez até antes, né? Então, sim, não é uma coisa nova, né?
E o choro, como tem a questão do violão de sete cordas, o próprio violão de sete cordas já tem assim, uma sonoridade, um registro um pouco mais graves, né? Assim,
sim.
Então já não é algo assim que estranho ao mundo chegou. Agora, o que eu achei inusitado quando você me disse que usou algumas técnicas, como two hands, como slap no choro. Isso eu realmente, assim, para mim isso é algo novo, assim, né? Que geralmente, como a gente conversou um pouco antes, o baixista está lá sempre acompanhando, fazendo as linhas de acompanhamento e tudo mais. E aí quando você pega uma técnica desse tipo, aí você já assim, eu não eu posso estar até errado, mas dá-se a impressão de que o baixo também adquire um papel de intérprete no choro. Seria mais ou menos isso, Falcon?
É, o contrabaixo pode fazer melodia no choro também, né? Sem problema nenhum. Inclusive, eu gravei vários choros aí, tem no meu canal do YouTube, tocando a melodia, né? Tem vários, não só choros conhecidos, mas também tem choro de autoria minha, né? Tem um choro, na verdade, de autoria minha, que eu coloquei lá no YouTube, tem no livro também.
O Tico então, Tico assim, no Fubá, você teria o áudio dele? O Tico Tico no Fubá, você teria o áudio dessa gravação pra mandar pra
ele? Tem sim. Tem sim, eu te mando.
Como é que
eu
ficou?
Extraio do YouTube.
E qual foi a técnica que você usou nessa música?
O Tico Tico tem todas as técnicas. Tem slap, tem two hands, tem pizzicato.
É mesmo? Coisa lá. Vamos ter que ouvir esse negócio aí, Falco.
É tranquilo, eu te mando aí pra ouvir.
Beleza, tranquilão. Então. Então, já que vamos então... já que a gente já está falando sobre isso, vamos pedir para o nosso engenheiro de áudio tocar essa para a gente agora, tá bom? Porque aí a galera que está ouvindo a gente vai ter uma ideia de como um contrabaixo, instrumento solo, também de acompanhamento, se comportou no choro. E aí você disse que usou várias técnicas, eu acho um exemplo ótimo para a gente ouvir. E teve também uma composição sua, você disse, não é isso?
Tem chamada Contrabaixo Chorão, que é uma outra composição que não tá, só foi lançada no YouTube só. Tem duas versões dela, inclusive, no meu canal do YouTube. Tem uma versão mais antiga, que é com um grande violonista aqui de Niterói, Rogério Souza, que é do grupo Nó em Pingo d'Água, e participou comigo dessa gravação. E tem uma outra gravação posterior que eu fiz todos os instrumentos junto com um brother meu, grande brother meu, Flavinho Santos, na percussão e bateria. Então tem duas versões dela bem interessantes. Eu te mando depois, você querendo, escolhe aí qual que foi mais legal, bota aí.
Beleza, vamos lá então. Vamos ouvir essas duas agora. Show? Thank you. Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Francisco Falcon. A segunda parte você confere no dia 29 de dezembro, às 23 horas, aqui na Rádio Senado. Thank you.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.